ronda da noite. Com Luís Caetano.
A ronda hoje com O Silêncio, o mais recente romance de Don DeLillo, uma curta narrativa para uma imensa inquietude que marca desde sempre a obra do escritor norte-americano. Proponho-lhe momentos deste livro, momentos de leitura e a conversa sobre ele com o editor de Relógio d'Água, Francisco Valle. A terminar, na última edição, antes, A Grande Ilusão, o cinema em destaque com Inês Lourenço, na semana em que estreiam mais uma rodada de Thomas Vinterberg e Uma Miúda com Potencial de Emerald Fennell, mas na Grande Ilusão, as sugestões também do ciclo Deborah Kerr na Cinemateca, Fellini e Bergman na RTP2 e assinalamos o centenário de Satyajit Ray no próximo domingo. Na Vida Breve, a poesia de Paulo Condessa, código 0807, para escutar na voz do autor. E no Lilliput, Sandy Gageiro traz-nos livros solidários, livros enquanto lugares de refúgio em momentos complexos. Vai ser assim a ronda. Música a começar, The Entertainer, Scott Joplin, com arranjo de Marvin Hamlisch. Thank you. Grande mestre do ragtime, Scott Joplin, nascido em 1868.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dogo iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Mais uma rodada de Thomas Vinterberg e Uma Miúda com Potencial, de Emerald Fennell, são as estreias em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, dois filmes que venceram Oscars no início desta semana.
Começando por Mais uma Rodada, que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. Aqui conta-se a história de quatro professores, quatro amigos a atravessar, cada um à sua maneira, uma crise de meia-idade, que decidem, depois de uma jantarada, levar à prática uma teoria referida por um deles. E essa teoria consiste basicamente em dar aulas com um nível controlado de álcool no sangue, o que vai resultar num acréscimo da capacidade de cativar os alunos, porque eles próprios estão mais soltos e isso reflete-se na expressão do ensino. Ou seja, é como se se tornassem versões de Robin Williams em O Clube dos Poetas Mortos, com aplicação ao ensino secundário dinamarquês. Estamos perante uma tragicomédia que aborda as consequências de uma possível dependência, mas há várias camadas no filme e isso previne que seja apenas a demonstração de uma tese. Ao mesmo tempo que celebra a vida e uma forma de libertação, não deixa de ser um retrato da própria Dinamarca enquanto país de grande consumo de álcool. E a inteligência de Vinterberg está em não sucumbir ao apontamento moral, privilegiando sim o vínculo deste grupo, um certo espírito de aventura que os arranca do torpor de uma fase da vida. Isto, claro, com uma atenção especial à personagem do professor, interpretado por Mads Mikkelsen, que tem aqui um dos seus melhores papéis.
Sætter ikke en hænd på mig. Skal lige prøve.
Daglig indtagelse af alkohol. Tilstræbt til konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, psykologiske, verbalmotoriske og psykomotoriske.
What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive.
Rise up!
Fuck what they are saying, what a lie. It's okay, it's okay.
Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt her. Jeg tror, der er mere at hente der. Måske endda lidt højere.
Para além de mais uma rodada, estreia Uma Miúda com Potencial, que valeu a Emerald Fennell, a realizadora e argumentista, o Oscar de Melhor Argumento, um filme que se apresenta como uma comédia negra protagonizada por Carey Mulligan, a ilustrar os desígnios do movimento Me Too através de uma jovem mulher que tinha o perfil para seguir os estudos de medicina e optou, em vez disso, por tornar-se uma espécie de justiceira feminista depois de ter testemunhado um caso de abuso sexual. É, como o título sugere, uma primeira obra com potencial, mas Fennell não vai muito mais longe do que o propósito de mensagem, com um final bem conseguido. Curiosamente, ou não, este foi um dos Oscars da noite que trouxe diversidade ao panorama dos vencedores, juntamente com a estatueta atribuída a Chloe Zhao, apenas a segunda realizadora a vencer nessa categoria, depois de Catherine Bigelow, e cujo filme Nomadland foi igualmente o grande vencedor desta edição.
Chega também às salas O Começo, de Dea Kulumbegashvili.
Mais uma vez, uma primeira obra, filme que nos coloca na paisagem das montanhas da Geórgia, onde uma mulher casada com um ministro de uma comunidade de testemunhas de Jeová vai experienciar uma qualquer renovação interior no contexto de um meio isolado e profundamente patriarcal. É um filme que se estabelece como estudo da vida interior dessa personagem feminina, de uma beleza magoada, de um formalismo intenso que desafia o espectador na sua relação com o tempo de cada plano e com uma violência silenciosa.
Vamos a outras sugestões. Na Cinemateca, em Lisboa, e também na televisão.
Entre os ciclos que marcam a atividade plena da Cinemateca no mês de maio, destaca-se desde logo um intitulado Os Mares da Europa, um tema que promove a confluência de títulos muito diversos. Encontramos, por exemplo, a animação irlandesa A Canção do Mar, de Tom Moore, o belíssimo The Edge of the World, de Mike Powell, La Pointe Courte, que é o primeiro filme de Agnès Varda, mas também obras do cinema mudo, e estou a falar de O Navio dos Homens Perdidos, de Maurice Tourneur, com Marlene Dietrich, e a obra-prima O Lobo do Mar, de Victor Sjöström, ambos com acompanhamento ao piano por Daniel Schwetz. Outro dos ciclos que marcam o início do mês é dedicado a Deborah Kerr, de quem se assinala o centenário em setembro, grande atriz britânica que se distinguiu no cinema americano dos anos 50-60. Logo na quinta-feira, dia 6, o ciclo arranca com um dos seus maiores clássicos, ao lado de Cary Grant, O Grande Amor da Minha Vida, de Leo McCarey. Há as suas colaborações com a dupla Michael Powell e Emmerich Pressburger, A Vida do Coronel Plimp e Quando os Sinos Dobram, e uma tremenda adaptação de Harry James, Os Inocentes, de Jack Clayton, entre outros títulos notáveis. Por sua vez, na televisão, mais precisamente na RTP2, esta sexta-feira passa Fellini 8,5, obra onírica e autobiográfica do mestre italiano. E na terça-feira, também na RTP2, chamar a atenção para o documentário Bergman, Um Ano, Uma Vida, de Jan Magnusson, que analisa o ano mais produtivo do cineasta sueco, 1957.
Mesmo a terminar, assinalamos o centenário de Satyajit Ray, que se comemora este domingo, 2 de maio.
Satyajit Ray é o grande cineasta indiano e um dos grandes realizadores do século XX. O homem que nos deu Pater Panchali, Salão de Música, A Grande Cidade, Charulata, e que se dedicou ao cinema depois de ter conhecido Jean Renoir quando este foi à Índia filmar O Rio Sagrado. Para recuperar um pouco da essência da sua obra, vamos ouvir a canção de um dos seus filmes mais perfeitos, o referido Charulata, que é mesmo cantada por uma das suas personagens, Amal.
Ami chini go chini tomare, o go bideshini. Ami chini go chini tomare. ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী
আমার সাজাপান খেতে নেই বুঝি খাবে না
না
দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি হৃদিমাঝারে তোমায় দেখেছি রিদিমা ঝারে ও গো বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া গান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান। আমি আকাশে পাতিয়া গান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান। আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ও গো বিদেশিনী। আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ও গো বিদেশিনী। ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে। আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও বউ ঠাকুরানী।
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu. Tout.
Farewell, a música do argentino Osvaldo Golijov, para o filme Youth Without Youth, Uma Segunda Juventude, de Francis Ford Coppola, a partir de uma história de Mircea Eliade. Interpretação da Orquestra Metropolitana de Bucareste, com Radu Popa. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Código 0807. Um poema de Paulo Condessa.
Código 0807. Os grandes estendem a mão sobre a coroa dos pequenos e a chuva assenta como semente em terra fértil. Os grandes partem deixando pegadas. Podemos segui-las pelo faro ou pelo doce travo ou humildade. Os grandes são para si do mesmo tamanho que os pequenos. Inclinam-se e são flores beijando os ventos. Os grandes mergulham no mais, vestidos de menos. Os grandes choram em silêncio, riem com as estrelas, rezam com todos os dentes. Os grandes arregaçam as mangas do futuro e atiram os dedos à seara. Os grandes estenderão a mão sobre a coroa dos pequenos e a chuva será semente em terra fértil.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Música de Ennio Morricone para o filme Cinema Paradiso, de 1988, realizado por Giuseppe Tornatore. A interpretação do violinista francês Renaud Capuçon, com a Brussels Filarmónica, direção de Stéphane Deneuve. A seguir, Lilliput e o mundo dos livros, para os mais novos.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
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 Para celebrar o Dia Mundial do Livro, o grupo Penguin Random House quis fugir dos habituais lançamentos ou apresentações.
E este ano decidimos contribuir de uma forma mais ativa para a sociedade com esta pequena ação de oferta de livros às Casas de Acreditar, que é uma associação que faz um trabalho notável no apoio às famílias, aos cuidadores das crianças com cancro.
Clara Capitão, diretora-geral do grupo, falou com Lilliput sobre esta ação, sublinhando a importância de um livro nestes momentos para os cuidadores e para os filhos.
Acreditamos, como editores, naturalmente, que os livros são lugares de refúgio, são fonte de imaginação, de fantasia, que oferecem consolo em momentos difíceis, que nos permitem tirar o pensamento dos problemas do dia-a-dia. As pessoas que estão nas Casas de Acreditar têm pela frente um obstáculo difícil e os livros são, em momentos assim, por vezes o melhor amigo ou a melhor companhia que podemos ter.
Clara Capitão revela alguns títulos desta biblioteca para os mais novos.
Temos, por exemplo, no Infantil Juvenil, História de Adormecer para Raparigas Rebeldes, que é um livro que reúne histórias de mulheres corajosas e é, portanto, muito inspirador. Um livro do Elmer, das emoções do Elmer. O Diário de uma Miúda Como Tu, de Maria Inês Almeida. E também o Big Night e Companhia, de Lincoln Pierce. E o Grande Livro dos Super Tesouros, que é um livro mimoso e muito ternurento, que é um excelente objeto de partilha entre pais e filhos.
E também para os mais velhos.
Para adultos, temos, por exemplo, A Cor Púrpura, de Alice Walker, A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, de Joël Dicker, A Mulher Correu Atrás do Vento, de João Tordo, autor português, e também de Afonso Cruz, Para Onde Vão as Guarda-Chuvas. Pensámos em leitores diferentes, em gostos diferentes, tentámos abarcar todo o tipo de gostos e necessidades dos leitores que estarão nestas casas.
Filipa Carvalho, da Acreditar, confirma a importância dos livros para as casas desta associação.
Os livros são, obviamente, e muito importantes para as crianças, sobretudo numa altura em que muitas das atividades que gostavam de fazer e faziam, correr, brincadeiras, estar com outros meninos, não podem acontecer porque estão em tratamento oncológico, porque têm que estar resguardadas, portanto, os livros acabam por ser um escape muito importante. E claro que isto é importante para os mais pequenos, para os mais crescidos também, portanto, abrange toda a população com que a Acreditar apoia.
Adianta que sempre foram uma presença habitual nas casas da Acreditar.
Na Acreditar, os livros sempre foram uma presença, muitas vezes em disputa com as tecnologias, iPads e jogos, mas muito também com o trabalho dos voluntários, que incentivam a leitura e até com os pequeninos leem para eles, portanto, acabamos sempre por incentivar a leitura dos miúdos e dos pais também.
E até revela alguns géneros preferidos.
Aqui, o que é que mais se gosta de ler? Eu acho que se lê mesmo de tudo, se calhar policiais e livros de aventura para os mais crescidos, depois os pequenos gostam de tudo que tenha imagens e que dê para, com base em duas linhas de história, o pai, a mãe, um voluntário, acrescentarem outros detalhes e pronto, é transportar para o mundo da fantasia e desligarem-se um bocadinho desta realidade, que é uma ótima ferramenta a leitura para este objetivo.
Conjuntos de 25 livros das várias chancelas do grupo foram oferecidas às Casas Acreditar de Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal, uma forma de celebrar o Dia Mundial do Livro, ajudando uma associação que há mais de 25 anos desempenha um trabalho de apoio na área da oncologia pediátrica.
Thank you.
Havana, o Opus 50 de Gabriel Fauré pela Orquestra Sinfónica de Basileia, direção de Ivor Bolton. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Todos os ecrãs se apagaram, em toda a parte. O que nos resta para ver, ouvir, sentir? Será que um grupo restrito de pessoas possui um qualquer género de telemóvel implantado no corpo? Eis uma pergunta importante, diz o jovem. Tratar-se-á de uma proteção contra o silêncio global que pauta as nossas horas, minutos e segundos? Quem são essas pessoas? Como é que acedem às chamadas subcutâneas? Haverá um código corporal, uma espécie de segundo batimento cardíaco, que lhes transmite um aviso interno? Passa muito da meia-noite e ele continua a falar. E Diane está ainda a ouvi-lo e os amigos ainda ali estão, Jim Cripps e Tessa Behrens, enquanto Max permanece enroscado na poltrona. Energia negra, ondas espectrais, pirataria e contra-pirataria. Software de vigilância em grande escala que toma as suas próprias decisões, por vezes sobrepondo-se a si próprio. Informação recolhida por satélites de vigilância, alvos no espaço que permanecem no espaço. Todos na sala de estar, todos de casaco, três deles de luvas nas mãos, além disso, quatro deles, aparentemente a escutarem Martin, a única pessoa de pé, que gesticula livremente enquanto fala. O modo como o tempo, ao que tudo indica, deu um salto em frente. Alguma coisa terá acontecido à meia-noite para intensificar a perturbação? E o modo como a voz de Martin começa agora a mudar? Armas biológicas e os países que as possuem. Ele desfia uma longa lista, interrompida por um acesso de tosse. Os outros desviam o olhar. Ele limpa a boca com as costas da mão, depois examina a mão e continua a falar. Certos países, outrora adeptos ferrenhos das armas nucleares, agora a empregarem a linguagem do armamento vivo. Germes, genes, esporos, pós. Martin está de novo a falar. As guerras travadas por drones. Esquece o país de origem. Os drones tornaram-se autónomos. Começa a dar-se conta de que ele e Diane são as únicas pessoas restantes na sala de estar. Drones a sobrevoar-nos neste momento, a lançarem avisos uns aos outros. A arma deles é uma faceta do idioma que empregam, uma língua isolada, uma língua apenas conhecida dos drones. Como é que isto aconteceu? Cinco pessoas reduzidas a duas. O homem permanece de pé e eles entreolham-se. A mulher percebe-se de que continua extasiada perante as criptomoedas. Profere a palavra e espera que ele reaja. Criptomoedas? Microplásticos? Diz ele por fim. Os perigos a todos os níveis. Comer, beber, investir, respirar, inalar, encher os pulmões de oxigênio, caminhar, correr, ficar parado. E agora, na neve mais pura das terras selvagens alpinas, das extensões áridas do Ártico. O quê? Plásticos, microplásticos, no ar que respiramos, na água que bebemos, nos alimentos que comemos. Ela esperava ouvir palavras libidinosas que as excitassem. Percebe que ele tem mais qualquer coisa para dizer. Olha e aguarda. A Groenlândia está a desaparecer, acrescenta ele. Ela põe-se de pé e encara-o. Martin Decker diz... Sabes o que ambos queremos, não sabes? Podiam ir até à cozinha, ali mesmo ao lado. E ela podia ficar de pé, com as costas comprimidas contra as duas barras verticais da porta do frigorífico e podiam fazer sexo rapidamente, um gesto sem nada de memorável, dentro do espírito do momento presente. Ele desaperta o cinto e deixa cair as calças. Fica ali parado, petrificado, de ceroulas aos quadrados, parecendo mais alto do que nunca. Ela pede-lhe que diga qualquer coisa em alemão. E quando ele obedece, uma frase sumarenta, recitada em tom rápido, ela pede-lhe que traduza. O capitalismo é um sistema económico em que os meios de produção e distribuição se encontram na posse de indivíduos ou de empresas privadas e em que o desenvolvimento é proporcional à acumulação e ao reinvestimento dos lucros obtidos no mercado livre, diz ele. Ela faz que sim, com a cabeça, com um meio sorriso nos lábios e faz-lhe sinal para que puxe as calças para cima e aperte o cinto. Basta-lhe o prazer de imitar os gestos dele ao apertar a fivela. Dá-se conta de que fazer sexo com o antigo aluno talvez seja um frémito etéreo no seu cérebro, mas não está presente no seu corpo. Espera vê-lo sair porta fora e detesta imaginá-lo a tentar chegar a casa nas atuais circunstâncias, sejam lá quais forem. Em vez disso, ele dá três passadas largas até à cadeira mais próxima e senta-se ali, a fitar o vazio. Certo de O Silêncio, o mais recente romance do norte-americano Don DeLillo, tradução de Paulo Faria, a edição Relógio d'Água. E agora, a conversa com o responsável por esta edição de Don DeLillo, O Silêncio, Francisco Valo, editor de Relógio d'Água. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Estivemos neste excerto num apartamento de Manhattan, onde um grupo se preparava para ver a final do Super Bowl, enquanto esperavam um casal amigo que não está a passar um bom momento, ou que não passou, um bom momento a bordo de um avião a 10 mil metros de altitude. De repente, o mundo desliga-se. Acabou o digital, algo esmagou a tecnologia e a sociedade sofisticada em que vivemos. Parte da humanidade fica completamente vulnerável. É o regresso de Don DeLillo num romance, num livro, já portador de marcas de algo global, ameaçador, profundamente ameaçador, mas nada disso é novo na obra de Don DeLillo, que nos deixa neste livro, e pergunto-lhe se concorda, uma sensação de algo mais cru, mais repugnado, mais cansado por parte do autor, até pela dimensão mais reduzida deste romance, como se DeLillo dissesse de forma mais veemente aquilo que já nos tem vindo a dizer há muito, algo como seus tontos não percebem no que se estão a tornar. Como é que sabemos quem somos, diz uma personagem neste romance. De certa maneira, os livros de Don DeLillo estão permanentemente a tentar responder a esta questão. Estaremos, tal como esta personagem no fim do excerto, que fica sentada a olhar para um ecrã vazio, a entrar num mundo cada vez mais perdido? Há aqui um pessimismo cada vez mais latente em Don DeLillo, Francisco Val?
É possível, ele tem 84 anos. Se a literatura é de facto um espaço de interrogações, digamos, o silêncio, este livro de Don DeLillo, que espero não seja o último que ele escreve, é literatura em estado de graça. Prova que é possível fazê-la com um punhado de palavras incisivas, inteligentes, não é? Que podem penetrar no desconhecido filosófico e científico e nas grandes questões e sombrias questões deste nosso tempo. O livro passa-se em 2022, digamos, daqui a relativamente pouco tempo, não é? e mostra que dele se mantém como autor capaz de mudar, que foi capaz de mudar a linguagem literária no último meio século, não? Combinando grandes temas, designadamente norte-americanos, com a melhor das literaturas que os Estados Unidos produziram. Basta lembrar que ele foi o primeiro romance dele, é o americano, que trata dos grandes mitos norte-americanos, é um dos principais, para mim, um dos livros dele que mais gostei, trata das questões dos grandes espaços, das transformações de toda a sociedade norte-americana no meados do século passado, não é? Depois, sei lá, em Cão e Fuga tratou da Guerra do Vietnã, no Mal 2 tratou do terrorismo e das seitas nos Estados Unidos, no Homem em Queda tratou do ataque às Torres Gêmeas, nos Nomes tratou da evolução, digamos, da sociedade norte-americana em tempos mais recentes, no Rio de Fundo de questões ecológicas, no Submundo, que é talvez um principal romance dele, a parte para mim da americana, trata do que foram os Estados Unidos durante a Guerra Fria através das metáforas do beisebol, e no último livro dele, Antes do Silêncio, Zero Capa, analisa a possibilidade da ciência derrotar a morte. Por isso já temos uma percepção de que ele abordou os grandes temas e os grandes mitos da sociedade norte-americana e para isso teve de recorrer ou recorrendo a uma linguagem literária muito inovadora. O que vemos neste silêncio é que quando a tecnologia colapsa, os ecrãs se apagam, fica em comunicação, ou melhor, em comunicação já existia, não é? Mas fica posta a nu. Naquele fragmento que leu, em que há uma hipótese de relação sexual entre a Diana Lucas e o seu antigo aluno Martin, que é o mais novo dos cinco, das cinco pessoas que estão a conversar, não é? Que é um fã do Einstein e da ciência de modo geral, verifica-se que ela prefere imaginar o sexo no seu cérebro do que o contato corporal inerente ao sexo. Mas temos outros aspectos no livro que nos falam dessa incomunicação. Por exemplo, eles, quando se verifica que as conexões digitais e elétricas desaparecem, eles vão ver se os vizinhos também no edifício, é um edifício Manhattan de muitos andares e numerosos apartamentos, o que é que se passa com os vizinhos, se eles estão a sentir o mesmo problema, que eles não sabem explicar aquilo, não sabem se é começou a Terceira Guerra Mundial, se é uma tempestade meteorológica, de origem solar, o que é que se passa aí? E constata-se que eles não conhecem os vizinhos, eles nunca falaram com eles, é o primeiro contato que têm, o que mostra bem em comunicação que já existia, mas que, como disse, este colapso tecnológico põe a nu. É um texto, eu acho que tem uma aparência ligeira e fragmentada, surgem momentos de inquietação e de vazio no interior dos próprios monólogos, enquanto eles vão falando de questões tão prosaicas como o uísque, ou outras menos prosaicas, de um telescópio chileno. O que se verifica é isso, é a incomunicação completa entre essas cinco personagens, quer dizer, duas vieram de um voo, acabaram de chegar de Paris, não é? Portanto, os três que estavam já lá no apartamento, um deles um casal e depois é o ex-aluno da mulher, da Diana Lucas, não é? Verifica-se é que eles não têm, no fundo, nada de importante e de vital para dizer. E o caso do Max Tanner, que é o habitante, o marido de Diana Lucas, que está no apartamento, fica completamente desorientado porque ele estava à espera de ver a Super Bowl, que eu acho que é a final
do futebol americano.
Futebol americano, não é? E tinha apostado numa das equipas. Então fica completamente perdido, sai para a rua, verifica que há multidões na rua de Nova Iorque, multidões agressivas, caóticas, não é? E regressa sem saber absolutamente o que é que há de fazer, porque as conexões, de facto, habituais, digamos, desapareceram e não há nada que as substitua, não há nenhuma comunicação real, verbal ou física que substitua aquilo que se passou com a quebra das comunicações das redes sociais e do modo geral do mundo eletrónico.
Para qualquer um de nós, a situação de não ter rede ou não ter internet, que já aconteceu a toda a gente, é algo que nos deixa logo transtornados e incomodados. Imaginemos este retrato, que é apocalíptico, porque a sociedade mundial assenta neste digital, estrutura-se em redes de comunicação que nos tornaram também menos comunicantes por oposição O Silêncio de Don DeLillo, este romance breve, mas extraordinário, com a capacidade sensível de escutar o mundo, a sociedade, de detectar o magma, o perturbador que emerge, a ameaça que se esconde na sociedade, na multidão, no que está padronizado, neste viver anestesiado, neste medo latente, que é muito americano, mas que é muito comum em todo o mundo. Don DeLillo, nova-iorquino do Bronx, nascido em 1936, como disse Francisco Val, esperamos continuar a lê-lo durante alguns mais anos. Já tive o privilégio de o entrevistar duas vezes. É um homem com constituição muito franzina, muito delicada. Sei que não está a atravessar os melhores momentos de saúde. Esperemos continuar a lê-lo. Ele era claramente um merecedor do Prémio Nobel. Presumo que também já tenha ultrapassado essa ânsia. Se bem que o humano, qualquer pessoa, gosta sempre de um reconhecimento. Ele merecia, sem dúvida nenhuma. Não é provável que o receba, tendo ido o Nobel em 2020 para uma norte-americana bastante merecedora. Mas Don DeLillo, uma vez mais, a deixar-nos interrogações sobre este lugar e este estado em que nos encontramos, esta matéria de mistério, com personagens que procuram um sentido para a vida na tecnologia, como grande parte da população, algo em que acreditar.
Esse novo Deus que é a tecnologia entra em crise, não nos abandona, desaparecem as centenas de amigos que temos nas redes sociais, os vizinhos tomam um pouco o seu lugar, sente-se em todo caso a ausência de relações físicas, pessoais, estabelecidas, fidedignas, não é? Pronto, é isso que ele conseguiu, digamos, em menos de 100 páginas, mostrar de uma maneira, digamos, a solidão em que mergulhamos quando a tecnologia entra em colapso, não é?
E essa questão que fica no tal personagem, como é que sabemos quem somos? A personagem que fica estática a olhar para um ecrã vazio. O Silêncio de Don DeLillo, que nos diz que, tal como a revolução na canção de Jill Scott Heron, também o apocalipse não será televisionado. O Silêncio de Don DeLillo, livro publicado pela Relógio d'Água, razão para a conversa com o editor Francisco Val. Muito obrigado por mais este momento na Antena 2.
Última edição.
Family, música de Alex Weston, para o filme The Farewell, de Lulu Wang. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.